Olá, meus queridos amigos, esse é o Cast Mister de número 3.1, sim, um episódio extra. Meu nome é Diego Montenegro e a palavra está escondida no coração, mas hoje a gente vai falar bastante sobre ela.
E eu sou Alexandre Melhoranza, e se hoje temos a Bíblia, porque tivemos problemas e crises.
E eu sou o Thiago, e eu sou errante.
Nessa vida o que vai ficar é o que se conquistou. Trabalho, a melhor educação é tudo mera ferramenta para o que você quer.
Então, pessoal, nessa semana estamos trazendo um episódio que é algo como uma continuação do episódio número 3, que foi o anterior, falamos sobre as escrituras. Mas nós não nos alongamos muito em questões mais apologéticas. Então surgiu a ideia de fazer um episódio plus, um extra, para focar especificamente em questões como o cânon, sua história, aprofundar a questão da sua inspiração, autoridade e o motivo da Bíblia ser confiável em relação aos documentos de outras religiões. Então, para essa missão árdua, é que temos conosco aqui um convidado muito especial, o Alexandre Melhoranza, mais conhecido por Milho, que quem já ouve podcasts aí, principalmente o BTcast, já está habituado a ouvir a voz dele, aquela voz grave, por lá. Então, Milho, se apresenta aí para os nossos ouvintes.
Bom, primeiramente, galera, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar com vocês aqui desses primeiros episódios do Castminster. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Alexandre Melhoranza. Desde 2013, eu e a minha família estamos morando aqui na França. Eu sou formado em teologia pela Faculdade de Teologia Batista de São Paulo, em São Paulo. Tenho mestrado em teologia pelo Instituto Protestante de Teologia aqui de Montpellier, na França. E hoje estou fazendo doutorado em História pela Universidade de Aix-en-Provence, aqui na França também. Sou pastor da Igreja Batista de Montpellier desde 2017. E, bom, é isso aí. Tá dada a carteirada e as apresentações. Isso também faço parte dos componentes integrantes de podcasters do BTcast, onde eu tento aparecer de vez em quando dá. Ultimamente tá difícil. Mas é isso aí, galera.
Como nós falamos na introdução, o assunto é a Bíblia. E temos algumas questões que ficaram de fora do episódio passado, como, por exemplo, a questão da formação do cânon. Uma vez que céticos questionam a autoridade da Bíblia, alegando problemas no processo da escolha dos livros, e, de outro lado, os católicos que alegam que a Igreja atribuiu autoridade aos livros canônicos. Enfim, Milho, como foi formado o cânon do Antigo e do Novo Testamento? Você que tem estudado bastante sobre isso e sobre essa tese da Bíblia, dos católicos falaram que a Bíblia foi fruto da Igreja, procede?
Rapaz, uma pergunta simples, né? Como foi formado o cânon do Antigo e do Novo Testamento, oh, né?
Bem simples.
Uma síntese
básica, né?
Então.
Uma pergunta de leve, assim.
Isso, então, já começamos com uma pergunta de leve, né? Bom, vou tentar resumir, porque, né, afinal, a formação do cânon Antigo e Novo Testamento já é um curso inteiro, ele mesmo, né? Mas, tirando todas as minúcias, que a gente pode dizer, né? Bom, a gente começa primeiro com o Antigo Testamento, e, resumidamente, por que que existe a Bíblia? Ou por que que existe o Antigo Testamento? Por que que existe o Novo Testamento? Porque houve a necessidade de se escrever alguma coisa nesse sentido, né? A primeira coisa que a gente pode dizer é que o Antigo Testamento é um tipo de resposta contra o conformismo, né, do relacionamento dos hebreus com Deus, com Yahweh, com Yahvé. Bom, cada um pronuncia de uma forma, né? Então, sempre houve na história do povo de Israel, em seu relacionamento com Deus, crises e problemas entre esse relacionamento com Deus e a cultura onde eles viviam, né? Então, você tinha muito problema com a questão dos ritos, os rituais, né, para manter a engrenagem religiosa funcionando. do ponto de vista cultural, porque naquela época não se concebia o mundo sem a ação de deuses. E aí o Antigo Testamento, ele surge como uma resposta a vários momentos de crise no povo de Israel. Então nós temos crises políticas, por exemplo. Então crises políticas também fizeram parte da organização do Antigo Testamento. Por quê? A partir do século X, ou seja, no 10 antes de Cristo, obviamente, no reinado de Davi, nós começamos a ter um tipo de organização literária, né? Então, se nós lermos ali os livros de final de 1 Samuel e mesmo todo o livro de 2 Samuel, nós vamos ver que Davi instituiu arquivistas reais, né? Porque antes disso, a gente não pode dizer que existia uma organização estatal, né? Foi a falha de Saul, né? Ele falhou em todos os sentidos, inclusive no político, né? E Davi, desde o começo, instituiu Israel como uma, não apenas uma nação, mas um estado, né? E no estado ele instituiu arquivistas reais responsáveis por escrever a história de Israel e por organizar os documentos, né? Só que, claro, na época de Davi já existiam alguns documentos que contavam a história de Israel com Deus, né? A história de Israel com Yahweh. E aí, sem querer entrar também em polêmicas ou mesmo nas minúcias, né, das questões das tradições do Antigo Testamento, é fato, e nós não podemos negar, que no Pentateuco nós temos estilos de escrita diferentes. Nós temos estilos literários diferentes, né? Então, não dá para conceber a escrita do Antigo Testamento pelas mãos de uma só pessoa, né? Então, assim, não dá para dizer que foi Moisés que escreveu de Gênesis 1:1 até o último capítulo e versículo de Deuteronômio, né? Moisés, sim, pode ter escrito algumas partes e pode ter já organizado outras, né? Mas o fato é que até o século X, até o reinado de Davi, ainda não existia uma organização geral desses textos, né? E falando do ponto de vista político, a crise política, por que que houve a necessidade de se juntar esses textos, né? Por que houve a necessidade de juntar Levítico com Êxodo, com as histórias da criação, com algumas narrativas da conquista da terra, por exemplo? Por que que houve essa necessidade, né? O que estava em jogo politicamente falando, depois a gente vai falar de outras crises, ok? Politicamente falando, havia a crise da legitimação de Davi como rei, ao invés de Absalão. Se nós lermos de novo os textos de 2 Samuel, nós vamos ver que houve uma crise política grande, né? Não tanto a ruptura Saul-Davi, mas Davi, para se manter no poder como rei, ele teve que passar por cima do próprio filho também, né? Então teve essa questão, né? Teve a questão que Absalão vai lá e se proclama rei. Uma parte do povo, que não era desprezível, foi apoiar Absalão. Então teve uma crise política de legitimação. Opa, Davi diz que ele é rei, mas ele não é tão rei assim. Aí depois Joabe foi lá e matou Absalão e ficou tudo certo, né? Você também tem a crise política da passagem de Davi para Salomão, né? Só que antes de Salomão herdar o reino, Bate-seba, que é mãe de Salomão, teve que fazer todo o arranjo político para passar por cima dos outros irmãos, né? Fora que quando Salomão estava ainda no poder, né, a gente teve aqueles conflitos com Jeroboão, que depois vai assumir a direção do reino do norte, Israel, na ruptura, quando o filho de Salomão, Roboão, foi proclamado rei, né? Então sempre teve na história de Israel aquela predominância, aquela rixa do sul contra o norte, né? Então, isso não é um caso exclusivamente do Brasil, né, onde tem aquela rixa do norte e nordeste com o sul sudeste, né? Até que na França também, né, tem essa rixa norte com sul, parece ser um negócio recorrente no mundo, né? Não é exclusividade de Israel, nem do Brasil, nem da França, né? Então, sempre houve, se a gente ler atentivamente algumas narrativas do Antigo Testamento, sempre houve essa questão, essa rixa do sul contra o norte. O sul, Judá, né? E o norte, Israel. Por isso que Davi, quando foi proclamar Jerusalém como centro religioso e político de Israel, ele escolheu um lugar que não era nem no norte nem no sul. Era uma terra que pertencia ainda aos jebuseus, né? Para falar o quê? Galera, vamos esquecer essa rixa norte e sul e vamos nos concentrar aqui no que realmente interessa. Então essa foi a grande genialidade política de Davi, né? Inclusive depois, nessa rixa, Roboão, filho de Salomão, com Jeroboão, que era um dos generais do exército de Judá, que depois ficou sendo o primeiro rei do reino do norte, Israel, quando tem essa ruptura, qual é a primeira frase que Jeroboão solta, ou que o povo que se revoltou contra Roboão fala? Galera de Israel, galera do norte, nós não temos nada a ver com a casa de Davi. Vamos voltar tudo para o norte, vamos voltar para casa. Então sempre houve essa rixa da casa de Davi, Judá, sul, com o norte, né? As duas tribos do sul, Benjamim e Judá, e as outras 10 tribos do norte. Então sempre teve essa rixa. Só que se nós lermos o Antigo Testamento, nós vamos ver o quê? Quem é o modelo, quem é o padrão de rei? Davi. Qual é o imaginário popular depois, nos profetas, no pós-exílio, ou mesmo antes do exílio ali? Qual é o modelo de reino que você tem? É o reino do sul, né? É Judá, é Davi. Então, o Antigo Testamento, ele foi sendo escrito para legitimar politicamente a escolha de Davi como rei, né? E não os demais reis. Então Davi sempre é apontado como o modelo, né? E isso vai se prosseguir também para o Novo Testamento. Não é à toa que Jesus é filho de Davi. Então você tem uma questão política importante. Mas, bom, posso continuar?
Pode sim.
Ok. Então nós temos também, além dessa crise política de legitimar Davi, né, como rei, e por isso todas as narrativas apontam para Davi como herói, embora aponte também suas falhas, nós temos uma crise religiosa. E a principal crise religiosa, entre outras, é o conflito do culto a Baal contra o culto a Yahweh. Né? Então nós vamos ver que o baalismo, ele, num determinado momento, ele predomina em Israel, com todos aqueles altares e lugares altos, né, que a Bíblia diz, e o culto a Yahweh, né? Então houve uma crise religiosa, o povo estava perdendo a fé em Yahweh, e isso precisava ser resgatado, né? Então, num determinado momento também houve o sincretismo religioso, e aí você tem Isaías, de um lado, que luta contra uma religião ritualista instituída. O que isso quer dizer? Né? O povo só queria saber de fazer os seus rituais para manter a cultura. Eles não acreditavam mais naquilo. Eles não acreditavam mais nos sacrifícios. Eles não acreditavam mais no templo como representação de Deus. Eles não acreditavam mais no sacrifício como a consciência do nosso pecado e a consciência de que estamos diante de um Deus vivo, né? Era para isso que servia o sacrifício. Não, eles tinham esquecido completamente mas a mecânica ritual, a mecânica religiosa continua, e Isaías bateu forte contra isso. 100 anos depois, o povo continuava não aprendendo, e aí é a vez de Jeremias se colocar contra a religião ritualista instituída. Tanto é que Jeremias vai falar assim pro povo, né, vai se colocar em pé lá na porta do templo e falar: galera, volta para casa, não precisa vir aqui não, né? O culto de vocês, Deus não aceita de jeito nenhum, né? Vocês estão confiando no templo, vocês estão confiando em rituais, mas vocês estão confiando como uma maneira completamente cultural, né? Porque vocês nem acreditam que existe mais Deus, né? E também, por outro lado, se Isaías, ele luta contra uma religião ritualista instituída, nós vamos ter os profetas Amós e Oséias, que viveram exatamente na mesma época de Isaías, eles vão lutar por uma religião socialmente relevante. Então, se lermos os livros de Amós e Oséias, eles vão dizer o seguinte, e Miqueias também, né? Amós, Oséias e Miqueias, eles vão dizer assim: galera, o que, que adianta vocês manterem a máquina religiosa funcionando se vocês oprimem a viúva, se vocês não cuidam do órfão, se vocês oprimem o estrangeiro? Isso não serve de nada, né? Então Amós, Oséias e Miqueias bateram forte nisso, né? E se lermos todos os demais profetas até antes do exílio, a tônica que eles dão, qual que é? A coerência da nação de Israel, a identidade da nação de Israel depende do conhecimento da Torá. Não é à toa, por exemplo, que Jeremias é conhecido como profeta deuteronômico. É o profeta que faz mais referências a Deuteronômio, né? O livro por excelência da lei, tá? Então, assim, a identidade de Israel como nação depende do conhecimento da Torá, tá? Temos também Oséias, que vai falar que o povo pereceu por falta de conhecimento, né? Entre outras coisas. Então essa é a crise religiosa: culto a Baal, sincretismo religioso de religião instituída, sincretismo religioso de uma religião socialmente irrelevante e coerência da nação de Israel, a sua identidade ligada ao conhecimento da Torá. E a terceira crise que originou, que estimulou o aparecimento, a escrita dos livros do Antigo Testamento, que é a crise do exílio, né? Por que, se somos o povo de Deus, por que estamos no exílio, né? E o pós-exílio também, né? Então, na questão do exílio e pós-exílio, o problema era a alienação do povo. Alienação em que sentido? Eles não entendiam por que eles tinham sido castigados. Eles estavam tão cegos que eles já não para ver a questão lá de Deuteronômio 28, por exemplo. Eu coloco diante de vocês a vida e a morte. Eles tinham escolhido claramente a morte, mas eles não tinham se dado conta disso. Então a alienação que cegou completamente o povo, essa é a crise do exílio, né? O povo, além disso, no exílio, achava que Deus não cumpria mais as suas promessas. Olha isso, né? Tanto é que tem até aquela crise de Ezequiel lá, né? Onde o povo se queixa para Ezequiel: nossos pais que pecaram e a gente que está pagando o pato. Que ele dá o exemplo lá das uvas verdes, né?
Isso.
E aí Ezequiel fala assim: não, vocês também são pecadores e miseráveis igual os pais de vocês. Não vem querer tirar o seu da reta, não. Então, de novo, por causa da alienação, né? E no exílio, você não podia mais fazer sacrifícios, né? Você não tinha mais o templo. Tem aquela questão da visão de Ezequiel, que a glória de Deus, ou a presença de Deus, a essência de Deus, sai do templo. Mas ela vai para onde? Vai para Babilônia, onde o povo estava. Então, essa foi uma ruptura teológica tremenda no Antigo Testamento. Não é o povo que seguia Deus, era Deus que seguia o povo. Olha que coisa extraordinária, né? Então, o povo no exílio começa a juntar todos esses textos para enfatizar como Deus cuidou do povo até ali, e eles nunca perceberam, né? Aí, durante o exílio, nós temos a edição do Pentateuco, né? Quando eu digo edição, a organização dos textos. Os textos já estavam formados, né? Só que precisava haver uma coerência, né? De você colocar uma parte das leis em Êxodo, uma parte das leis em Levítico, a questão da atualização das leis em Deuteronômio, por exemplo, né? Isso tudo ocorre no exílio e no pós-exílio, né? Inclusive no pós-exílio também foi preciso recontar a história de Israel de um outro ângulo. Por isso que aí você tem a repetição da história de Israel de uma outra maneira. Por isso que existe o livro de 1 e 2 Crônicas, por exemplo, né? Então, você precisa fazer o povo se dar conta da sua própria identidade, ao mesmo tempo que você aponta os erros do povo e, ao mesmo tempo, você dá esperança para esse povo, dizendo que Deus não abandonou seu povo. Então, olha aqui que abacaxi que os caras tinham na mão. Então, quando você lê o livro de 1 e 2 Crônicas, o rei Saul sai fora. Não tem nada de Saul nos textos de 1 e 2 Crônicas. Por quê? Porque para o povo pós-exílio não interessa, porque Saul não fez absolutamente nada, né? Então você põe Davi como herói, né? O episódio, por exemplo, do adultério e do assassinato de Davi, você tira. Por quê? Porque para o momento que o povo está vivendo no pós-exílio, de reconstrução da religião, reconstrução social, reconstrução econômica, reconstrução dos muros, reconstrução do templo, não vai servir para nada contar o assassinato de Davi e o seu caso de adultério. Por outro lado, o pecado de Davi de fazer a contagem do povo, o recenseamento, esse é muito bem detalhado. Por quê? Porque justamente no lugar onde Davi oferece o sacrifício, né, para Deus, aquele lugar depois vai servir como o lugar da construção do Templo de Jerusalém. Então é uma forma de explicar por que o Templo de Jerusalém está ali e qual é a grande, qual é o grande princípio teológico por trás disso. A pior maldição que Israel já viveu, que foi, em termos numéricos, esse pecado do recenseamento de Davi foi muito pior do que o seu assassinato e adultério. Não é questão de pecadinho e pecadão, tá? Os dois são pecados, os dois são erros. É questão de consequência material, consequência social. O recenseamento de Davi, por exemplo, foi muito pior. E morreram quase 80 mil pessoas de uma vez, por causa de um erro de Davi. E aí, quando Davi oferece o sacrifício ali no Monte Moriá, e que depois vai ser o mesmo lugar onde Salomão vai construir o templo, qual é o princípio teológico que ele está querendo dizer para o povo que está voltando do exílio, que está querendo reconstruir a sua história, a sua sociedade, a sua identidade? É como se o escritor de Crônicas estivesse falando o seguinte: galera, no lugar de uma das piores maldições do nosso povo, é justamente onde hoje nós vemos a presença de Deus por meio do templo, né? Então Deus transforma a maldição em bênção. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai pegar mais ou menos a mesma ideia, né? Qual é a ideia? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. O princípio é o mesmo, né? Então veja que Paulo não foi tão original assim, né? Ele pegou uma narrativa do Antigo Testamento que tinha um princípio e aí ele escreve de uma outra forma. Mas o princípio continua, né? Onde o pecado abunda, onde o pecado faz o estrago, a graça de Deus é maior ainda, que elimina o pecado e restaura o pecador, né? Só que também, por exemplo, eles retratam Salomão como um herói. Né? Só que fizemos até, eu e o Vitor e o Bibo, se não me engano, fizemos até um episódio desmontando, né, essa imagem de Salomão como um herói. Mas Crônicas dá essa ênfase em Salomão como um herói. Por exemplo, o rei Manassés reinou 55 anos em Jerusalém, matou o filho dele, né, queimado em holocausto a outros deuses, fez o pior reinado, foi o rei que mais reinou e foi o pior de todos os reinados em Israel, né? Só que em 1 e 2 Reis, Manassés não se arrepende. Por outro lado, 1 e 2 Crônicas mostra o arrependimento de Manassés, né? A oração dele, como Deus livrou ele e como Deus restaurou, né? E Deus restaurou um cara que queimou um filho em sacrifício a outros deuses. Qual é o princípio? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Né? Então, para o povo do pós-exílio, o escritor, o cronista, está querendo dizer, galera, se a situação está ruim por enquanto, está tudo destruído, vocês têm que refazer os muros, o templo e tudo mais, olha para trás e vê se Deus perdoou, se Deus restaurou o pior rei de Israel, que foi Manassés, vocês acham que Deus também não vai restaurar a vida de vocês? Vocês acham que Deus também não vai restaurar vocês nesse momento histórico terrível que vocês estão vivendo? Então relaxem, continuem confiando em Deus, não percam a fé. Então essa é a mensagem. Por exemplo, também, aí começa a surgir a questão de Satã como inimigo do povo de Deus. Né? Então a gente pega duas narrativas, inclusive a narrativa do recenseamento de Davi, em 1 Samuel 24, se eu não me engano, o texto bíblico é claro, inclusive no hebraico, e Deus encheu, e Deus levou Davi a fazer o recenseamento. Davi se encheu.
Eu acho que é incitou, né?
A palavra incitou. Que... É, incitou, levou a.
Uhum, sim.
Né? Deu a ideia, né? Aí Davi se encheu de orgulho, fez o recenseamento e deu no que deu. Agora, em 1 Crônicas 22 ou 21, não me lembro, está dizendo que foi Satanás que incitou Davi a fazer o recenseamento. Percebe? Qual que é a lógica aqui? Antes do exílio, se acontecesse uma coisa extraordinária, é Deus que está na parada. Se acontecesse uma catástrofe absurda, é Deus também que está na parada, porque é Deus que comanda. No pós-exílio, não. No pós-exílio, aconteceu um negócio extraordinário, é Deus. Aconteceu uma catástrofe, é o inimigo de Deus, é o inimigo do povo de Deus, Satã, que inclusive quer dizer adversário, né? Então vejam, é a crise do exílio que você precisa dar novas respostas para antigos problemas. Qual que é o antigo problema? O povo se afasta de Deus continuamente. E aí, chegou um momento que não havia mais respostas às crises. Mas como assim não havia mais respostas às crises? As crises continuavam a surgir, mesmo depois do exílio, né? Então, tanto é que isso continua, né? Depois com Zacarias e até Malaquias, 50 anos depois. Aí a gente já está mais ou menos no ano 400 a.C. né? Só que depois disso, mesmo com as crises vindo, e aí você tem a crise persa com Alexandre o Grande, a crise Seleucida, né? A crise romana. Só que aí o que acontece? Já não tinha mais resposta no sentido de, galera, não tem mais nada de novo para contar para vocês. Então assim, se vocês se afastarem de novo, ó, tá tudo escrito aqui. Chegou um momento que não se viu mais a possibilidade de escrever nada. Até Malaquias fechou. Tudo que o povo precisava saber em termos de relacionamento com Deus já estava ali, né? Ou seja, tudo que havia sido escrito até o momento respondia aos momentos das novas crises, até perto do período Macabeu, por exemplo. Aí o Antigo Testamento parou de ser escrito, parou de ser expandido para responder às novas crises, já que todo o texto ali respondia a qualquer tipo de crise que o povo pudesse ter. Né? Também, depois no pós-exílio, também não havia mais um Estado de Israel, um departamento de arquivos reais, e não tinha um poder centralizador dos documentos. Então, mesmo se escrevesse alguma coisa, por exemplo, 1 e 2 Macabeus, foi escrito, mas não entrou no cânon do Antigo Testamento. Né? Entre ali os anos 200 a 150 a.C. Né? Você não tinha mais um Estado de Israel que pudesse juntar isso com os outros documentos que a gente já tinha até então. Né? Aí surgem outras literaturas, tem também as questões lá do grupo da comunidade de Qumran, mas aí já era tarde no sentido de o povo de Israel já tinha associado todo o conjunto de escritos até então, até Malaquias, todo esse conhecimento, todos esses escritos já estavam consolidados, já estavam soldados na cabeça do povo, e aí já tinha virado a tradição da Bíblia hebraica para o povo até então. E aí você fecha, por isso que a nossa Bíblia vai até Malaquias. E mesmo o povo judeu não aceitou outros escritos depois. Por que não aceitou? Era mais santo, menos santo? Não, porque tudo que vinha escrito depois correspondia, de alguma forma, a algum escrito dos profetas. E quando eu digo profeta, eu estou colocando também os livros históricos, porque os livros históricos, eles são tidos como proféticos pelo povo de Israel, né? Então, assim, o cânon do Antigo Testamento é isso aí, né? Claro, aí tem toda a questão, assim, isso estou contando o processo social e histórico, né? Porque todos nós cremos que é Deus quem coordenou, Deus quem dirigiu, né? Isso aí não tem nem o que discutir, né? É Deus que estava supervisionando, mas a questão histórica e a questão social a gente tem como mensurar, né? Então esse é o cânon do Antigo Testamento.
Eu não tenho as palavras certas para ajudá-los, mas este livro aí tem.
Você falou aí que os próprios judeus, eles já fecharam esse cânon logo depois do período de Malaquias, né? Eles já fecharam ali naquele período, mas...
Não sei se fecharam ali, porque tem também aquela questão do concílio de Jâmnia, que muitos também colocam em xeque, né? E mesmo se fosse o caso, se existiu realmente, alguns dizem que não existiu, esse concílio de Jâmnia foi no ano 90. Depois de Cristo, se eu não me engano, e ali eles bateram o martelo que não, os livros canônicos do Antigo Testamento é Malaquias e pronto.
Aí vem depois, a gente pulando para aquela segunda pergunta, a gente analisando o cânon do Velho, primeiramente, a Bíblia Católica, ela inclui outros livros no Antigo Testamento, né?
Sim.
Então ela não considera a definição do cânon do Velho Testamento dos judeus e acaba acrescentando esses outros livros.
É que, na verdade, não foi a Igreja Católica que acrescentou os livros, né? A Igreja Católica, ela só reconheceu que um grupo de judeu tinha colocado depois. O que que houve aí? Na verdade, por volta lá de 200 a.C., você já tinha a diáspora do povo de Israel, de Judá, né? Que já estava mundo afora, e um grupo de judeus de Alexandria, no Egito, resolveu traduzir a Bíblia, a Bíblia hebraica, ou o Antigo Testamento, né? Do hebraico para o grego. Por quê? O hebraico já estava em declínio e o grego era o inglês da época. Aí eles pensaram, bom, por que não traduzir do hebraico? Porque cada vez menos pessoas leem hebraico, mas hoje quase todo mundo lê em grego. Então vamos traduzir as nossas escrituras do hebraico para o grego. E aí eles incluíram alguns outros livros, né? Mas em hebraico mesmo, né? A tradição judaica vai até Malaquias. E a Bíblia Católica aproveitou esse gancho e deixou até hoje. Inclusive, a Bíblia que Jesus lia, que era a Septuaginta, que Paulo lia, que Pedro lia, era essa versão com todos os outros livros, né, que tem na Bíblia Católica. Porque eles liam a Bíblia não em hebraico, eles liam a Septuaginta. Tanto é que quase todas, não vou dizer todas, né, porque é exagerar, mas quase todas as referências do Novo Testamento na Bíblia hebraica, se você compara o grego do Novo Testamento com a tradução grega do Antigo Testamento, elas são quase que um Ctrl-C, Ctrl-V. Alguns são verdadeiros Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não é uma simples tradução, por exemplo, quando Paulo cita o Antigo Testamento, ele não foi lá na Bíblia hebraica e traduziu do hebraico para o grego.
Ele transcreveu do grego.
Ele já transcreveu direto do grego, quer dizer, da versão grega da Bíblia hebraica, que a gente chama de Septuaginta, né? E na Septuaginta você tem os livros que nós protestantes chamamos de apócrifos, né? Ou seja, a Bíblia de Jesus, a Bíblia de Paulo e tudo mais, tinham esses livros.
Eu não tenho as palavras certas para ajudá-los, mas este livro aí tem.
E o Novo Testamento, Milho, a gente pode dizer que foi mais fácil?
O Novo Testamento foi mais complicado. Por quê? Porque você não tinha uma centralidade igual no caso dos hebreus. No caso dos hebreus, você tinha, na época, como eu disse, na época de Davi, um governo centralizado com arquivistas reais, né? Você tinha um único povo no lugar, na Babilônia, que estava fazendo o processo de redocumentação desses livros, né? Agora, no Novo Testamento foi uma salada, no sentido de que você tinha igrejas no Oriente e igrejas no Ocidente. Você tinha livros que eram mais lidos no Oriente e livros que eram lidos mais no Ocidente. Você tinha, Paulo endereça uma carta à igreja de Colossos. A igreja de Colossos faz cópias dessa carta e distribui para outras igrejas que estão no Ocidente e no Oriente. Aí chega uma hora que você tem cópias de cartas que só estão no Ocidente e cópias de cartas que só estão no Oriente. E aí você começa a agrupar esses conjuntos de escritos. Só que aí as igrejas do Oriente tinham um conjunto de escritos. As igrejas do Ocidente tinham outros conjuntos de escritos, né? Então, a gente pode tentar começar, e aqui eu empresto um pouco do conhecimento do nosso amigo ortodoxo F.F. Bruce e do nosso amigo não tão ortodoxo Adolf von Harnack, os dois de escolas completamente diferentes, mas os dois estão de acordo no seguinte sentido. Se existe um cânon do Novo Testamento, foi graças a Marcião. E por quê? Porque foi Marcião que começou a tentativa, uma tentativa boa, tá vendo? O desejo dele era bacana. O que Marcião queria? Colocar tudo junto. Esse monte de carta separada, espalhada aí pelo mundo? Não, porque vamos juntar, né? Tá bom, qual é o nosso critério? A Marcião não teve dúvida. O Deus do Antigo Testamento é um, Deus do Novo Testamento é outro. Então a gente lima o Antigo Testamento, não serve. É a escritura dos judeus, deixa esse povo pra lá. Então já eliminou o Antigo Testamento. Tá, e dos escritos mais recentes, o que a gente tem? Ah, do escrito mais recente, vamos pegar aí algumas cartas válidas, vai. Vamos deixar todas as cartas de Paulo, só que essas cartas pastorais de Paulo não parece ser de Paulo. Então vamos tirar. 1º, 2 Timóteo e Tito não tem nada a ver, né? Mas o resto, as outras 10 cartas, a gente deixa. Evangelhos. Não, Mateus é muito judaico, Marcos, sei lá, que ele apresenta um Jesus meio estranho. Vamos deixar Lucas, né? Porque Lucas é médico, Lucas foi atrás das fontes, enfim, né? E João é muito filosófico, né? Não gosto de João. Então, vejam que o cânon de Marcião tem o Evangelho de Lucas, as cartas de Paulo. Aí as outras igrejas começam a pensar o seguinte: pera, como é que esse cara, esse tal de Marcião, fala que os outros evangelhos não são válidos, fala que só as 10 cartas de Paulo são válidas, mas eu tô lendo aqui as cartas pastorais de Paulo e me parece ser de Paulo. Ah, eu tô lendo a carta aos hebreus, me parece ter um certo sentido. Ah, mas eu tô lendo Atos e é relevante. Aí as outras igrejas, vendo isso, elas começam a pensar: pô, tem alguma coisa errada, vamos ter que fazer alguma coisa, porque se esse Marcião entra na moda, o que a gente vai fazer? Vai dizer que Atos não faz parte? Não é relevante para nós? Então, o que aconteceu? As igrejas se reúnem, naquela época não tinha tanto, né? Elas se reuniram para equalizar isso. E aí, chegou-se à conclusão de que havia um consenso. Qual era o consenso? O consenso é que tinham livros que eram lidos por todas as igrejas, tinham livros que eram... uma parte pela igreja ocidental, outra parte pelas igrejas orientais, e tinham livros que eram não rejeitados, mas questionados por todo mundo. E quais eram esses livros questionados, não rejeitados? Apocalipse, ninguém botava muita fé em Apocalipse. Tiago também não. Você vê, né? O problema de Tiago com as igrejas é antigo, né? Não foi só Lutero. Judas também não. Segunda Pedro, por causa do tipo de grego, né? E tipo de escrita, se você pega, para quem entende grego, né, não sou especialista, mas os especialistas dizem que se você pega 1 Pedro e 2 Pedro, você leva até um choque de tão diferente que é. Então 2 Pedro ficou à margem e 2 e 3 João também. E por que 2 e 3 João? E 1 João não, porque em 2 e 3 João estava falando assim, escreve o presbítero, né? Falou, caramba, presbítero, por que que João se nomeia na sua primeira carta e 2 e 3 João o presbítero? Que história é essa? Então tinham esses pequenos problemas aí, né? Judas eu disse também, né? Até por causa de referências ao livro de Enoque, e ao livro dos jubileus, né? E aí as igrejas não liam e não tinham muita confiança nesses escritos apocalípticos que foram escritos entre 200 a.C. e 50 a.C., que é o caso do livro de Enoque e o caso do livro dos jubileus. Aí eles falaram, pô, oi.
E como foram sanados essas desconfianças, esses descretos só com alguns livros? Por exemplo, esse de 1 e 2 Pedro, de divergência no estilo da escrita. Quando e como foi sanado essa... Assim, que eles definiram, foi Pedro mesmo que escreveu, para poder incluir, aceitar ela no cano, né? No cano do Novo Testamento.
Então, na verdade, isso foi um processo longo. Né, bem longo, porque isso só vai ser definido realmente, se eu não me engano, lá no Concílio de Cartago, ou Cartago, né, que Agostinho, inclusive, estava presente, né, e ali houve, bateram o martelo de incluir os 27 livros. Só que, um pouco antes, em 360 e pouco, deixa eu ver aqui, em 363... num outro concílio, nós temos já o Novo Testamento com todos os livros, exceto Apocalipse, né? Por quê? Eles foram por eliminação. Você vê que isso demorou 4 séculos, não foi do dia para a noite. Então, a eliminação foi o seguinte: bom, quais são os livros, as cartas universalmente aceitas? Ou seja, tem igrejas no Oriente que leem esses livros e reconhecem a autoridade divina. Tem outras igrejas no Ocidente que, coincidentemente, entre aspas, também reconhecem uma autoridade nesses livros. Então foram os 4 evangelhos, Atos, as 3 epístolas de Paulo, 1 Pedro e 1 João. Aí, se vocês percebem, fica de fora Apocalipse, Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João e aí Apocalipse. Então, durante todo esse tempo, você tem uma análise do texto. Você tem a questão da apostolicidade do texto. Ah, foi um apóstolo ou foi alguém que fez parte da primeira geração dos apóstolos ou que andou com os apóstolos? Né? Então tem uma série aqui de critérios que aí eu não sei, poderia ficar muito longo, né, já o cânon do Novo Testamento, se a gente falar cada um dos critérios. Mas, enfim, tem a apostolicidade, tem a universalidade do livro, tem também o testemunho dos pais da igreja. Quantas vezes Apocalipse foi citado? Quantas vezes 2 Pedro foi citado? Quantas vezes Judas foi citado? Então você tem isso também. E aí você tinha regiões, né? Como eu disse, coleções de manuscritos, que a gente chama de códice, né? Códice é um nome bonito para livro. Né? Você junta igual livro hoje, né? Você tem pequenos cadernos que são costurados e você põe a capa, você tem um livro hoje, né? Então você tinha um códice em um lugar, um outro códice no outro lugar, e aí alguns códices tinham livro de Apocalipse, outros tinham livro de 2 Pedro, e aí com o tempo foram sendo reconhecidas as marcas de catolicidade, apostolicidade, por exemplo, a questão da doutrinária também, né? Então, isso foram alguns conceitos, né? Poderíamos entrar em cada um desses conceitos, mas eu acredito que o podcast, o episódio, se encerraria agora.
Aí a gente faz um 3.2 só com esse ponto, né?
Pois é.
Eu não tenho as palavras certas para ajudá-los, mas este livro aí tem.
Então, assim, Emílio, quando você estava falando do Antigo Testamento, você citou as crises, né? E aí a gente vê que sempre são questões assim das circunstâncias, né, que foram levando até a formação do cânon que a gente tem hoje. Então, circunstâncias políticas, religiosas, sociais, históricas, todas históricas, como você falou. E aí, na questão do Novo Testamento, a gente vê esse processo surgindo até de algumas discordâncias para então chegar no cânon que a gente tem hoje. E ainda tem pessoas que discordam. Mas essas características assim, mais, se eu posso chamar de humanas, da aparência da formação do cânon, né, desses processos históricos e tal, acaba servindo para algumas pessoas mais céticas mostrarem que a Bíblia não tem nada de diferente de um livro qualquer, que ela é um livro histórico formado ao longo da história e que não tem nada de especial nele, que inclusive essas discordâncias todas, essas diferenças de narrativas todas, atestam a sua falibilidade, a sua, sei lá, fraqueza. E aí a pergunta é que eu queria ouvir, que é o que eu queria ouvir a tua resposta para conversar sobre isso, é como a própria a Bíblia lida com essa questão de ela ser um livro sagrado, sabe? Será que tem alguma coisa na Bíblia que mostra pra gente que ela é inspirada, que ela é um livro diferente, que todo o processo, como você já mencionou de passagem, todo esse processo foi guiado, foi cuidado por Deus? E para finalizar também, a Bíblia ela pode errar, ela é inerrante de fato, como a doutrina que a gente conhece, da inerrância. Como é que é?
Bom, então são duas perguntas, né? Sim. Porque, digamos, porque a Bíblia e não outro livro sagrado, e a questão da inerrância, né?
É.
Bom, eu vou começar então com a questão da inerrância.
Certo.
E aí depois eu passo logo em seguida por que a Bíblia e não um outro livro, né?
Okay.
Então assim, falando da inerrância, inclusive essa parte, para quem quiser um pouco mais de referências, está no meu capítulo do nosso livro que nós lançamos em conjuntos lá no BTcast, o Mosaico Teológico.
Uhum.
Né? E eu fiquei justamente com o capítulo da formação da Bíblia, a importância da Bíblia para os cristãos, né? E um subtópico do meu capítulo nesse livro, Mosaico Teológico, eu trato sobre a questão da inerrância. E aí, eu proponho, junto com outros autores, evidentemente, uma outra questão sobre a inerrância. Por quê? Em primeiro lugar, nenhum lugar na Bíblia ela pressupõe a inerrância dos escritores. Os escritores estavam sujeitos a erros. Os escritores. Né? Nós afirmamos que o produto final Bíblia é inerrante, mas isso não quer dizer que os escritores fossem isentos desses erros. Outra distinção importante, e é aí que os autores eles divergem muito entre si. Eu vou dar a minha opinião, que não é segredo para ninguém mesmo, porque eu tenho um capítulo de livro publicado sobre isso, mas tem outros autores que vão divergir, né? E aí vão da heterodoxia extrema à ortodoxia extrema, né? Depois, se vocês quiserem, a gente pode dar até alguns autores que defendem outros pontos de vista, né? Mas uma distinção importante sobre a inerrância, ao meu ver, ela fica restrito ao conteúdo e não necessariamente à forma. Por quê? A forma gramatical, forma literária, conhecimento histórico-científico dos escritores não podem e nem devem ser submetidos ao nosso padrão cultural, nem ao nosso padrão social, nem ao nosso padrão científico. Né? Por quê? Eles não tinham a menor motivação de serem cientificamente assertivos, porque eles não tinham o menor conhecimento científico que nós temos hoje, né? Então não dá para pegar a Bíblia, Gênesis 1 e 2, por exemplo. Aí a gente quer colocar toda a estrutura científica que nós temos hoje e fazer Gênesis entrar lá dentro. Josué, ou então...
No caso, Josué.
É, Josué, eu ia citar.
O sol parou.
Claro que o sol não para, né? Porque é igual hoje. A gente fala, ah, o sol se pôs, o sol se... Como é que a gente fala mesmo? Nem eu, até esqueci. O sol se levantou.
Nasceu, se pôs.
O sol nasceu, o sol se pôs. Mas não é o sol, é a terra.
Então,
e aí, claro...
Então esse argumento aí de dizer que a Bíblia fala que o sol está se movendo, então não serve isso daí para refutar a Bíblia, não. Argumento.
É, então, mas justamente porque aí a Terra parou. Claro, não pode dizer que a Terra parou, porque se a Terra para, imagina, nós estamos girando a alguns quilômetros por segundo, certo?
A inércia faria tudo
se movimentar. Exatamente, a gente ia ser lançado no espaço, as montanhas iam se desintegrar, ia ter tsunami para todo lado. Então é só uma linguagem para dizer que, de alguma forma, eles tiveram um pouco mais de tempo concedido por Deus para que Deus mostrasse o poder dele. Então, percebe? Não dá para colocar norma científica na Bíblia, né? E não dá para exigir um rigor científico, né, da Bíblia. Aí um autor chamado Birkenmeyer, ele também vai apontar algumas incongruências de referência. Por quê? Simplesmente porque o autor bíblico, ele não estava preocupado, igual hoje, fazer nota de rodapé com referências exatas, igual a gente tem hoje. Ah, plágio. Não existia isso na época. Então, por exemplo, em Marcos 1:2, nós temos a atribuição ao profeta Isaías. Mas, na verdade, a atribuição é em Malaquias. Em Marcos 2:26, a gente vai ler que Abiatar deu os pães sagrados a Davi. Só que o livro de Samuel, lá no capítulo 21, vai nos informar que foi o sacerdote Ahimeleque. Então, quando a gente diz inerrância, do meu ponto de vista, a inerrância ela vai abarcar fatos históricos de maneira geral e o seu conteúdo didático e o seu conteúdo de fé, ou nas palavras bonitas da teologia, o conteúdo querigmático. Não tem como a gente esperar uma exatidão histórica dos autores, né? Eles não tinham uma enciclopédia ali para, bom, página 5, parágrafo tal, vai dizer que. Não, e nem uma linguagem científica, né? Só que, na questão da inerrância, se Jesus não ressuscitou, se Jesus não acalmou a tempestade do mar, se os muros de Jericó não caíram, se as escrituras não apontam a justificação pela fé, se as escrituras não apontassem o arrependimento dos pecados, se as escrituras não apontassem a vida eterna, aí sim a Bíblia seria falível. Mas ela é infalível justamente por isso. Né? Porque nós cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos para a justificação pela fé, nós cremos que Jesus acalmou a tempestade no mar. Agora, números. Nós temos inconsistências numéricas. Por mais que outros autores tentem fazer questões matemáticas e tudo mais, entre Crônicas e o Livro de Reis, a gente tem imprecisão numérica, a gente tem imprecisão gramatical. Citamos agora há pouco, por exemplo, o caso de 1 Pedro e 2 Pedro. Não dá para comparar um com o outro. Tanto é que até a igreja antiga, a igreja primitiva, algumas igrejas chegavam a duvidar que fosse Pedro também o autor. Tamanha discrepância de um grego e do outro. A gente não sabe se Pedro estava com pressa, ou se foi um redator, se foi um amanuense. Mas o fato é que, segundo Pedro, o grego é muito mais ruim, quando comparado com o grego de 1 Pedro, que também não é lá essas coisas se a gente pega, por exemplo, a carta aos Hebreus. Então, esse tipo de inerrância, né, quando eu digo inerrância bíblica, não estamos falando de precisão numérica, não estamos falando de precisão científica, não estamos falando de precisão gramatical. Existem autores que vão discordar, que vão achar que inerrância bíblica abarca tudo, e eu discordo dessa parte.
Certo. E aí a continuação dessa questão da inerrância é sobre a inspiração. Então, o que seria a inspiração para ti aí, nesse ponto?
A inspiração bíblica, eu creio piamente que Deus guiou os escritores bíblicos, mas não creio no ditado verbal, por exemplo. Uhum. Que seria uma espécie de Chico Xavier, né? Uhum. Moisés, senta aí que agora eu vou ditar todo o Pentateuco.
Psicografia.
Aí Moisés fecha os olhos. É, psicografia. Não. Mas eu creio numa supervisão divina. Mesmo porque Deus não anulou o estilo literário de cada um. Deus não anulou a cultura de cada um, né? Se você pega Isaías, por exemplo, que é aristocrata, ele era um profeta da corte, o estilo de Isaías é completamente diferente de Amós, que era um boiadeiro. Então, assim, se fosse um ditado verbal, olha, Deus manteria uma certa coerência com ele mesmo, certo? Isso. Mas na supervisão de Deus, não anulou a cultura de cada um. Então você tem um Amós mais cru, mais chucro, porque ele era boiadeiro, e você tem um profeta Isaías que fazia parte da corte, né? Então a questão da inspiração bíblica, eu não creio no ditado verbal, nessa psicografia, eu creio sim numa supervisão divina. Deus guiou os autores.
Ótimo.
Mas sim, mas tem também a teoria de que alguns teólogos dizem que não, realmente Deus ditou palavra por palavra e tudo mais.
Aconteceram, né? Esses poucos casos como esse. Então, um deles é são as tábuas.
É os 10 mandamentos. Tá. É. Tá aí, tudo bem, estamos de acordo.
Apocalipse tem trechos também que foi dado ordem a João anotar, não tem?
Apocalipse tem trechos, sim. Sim. Mas não é tudo.
Eu não tenho as palavras certas para ajudá-los, mas este livro aí tem.
Milho, ainda que tenha coerência interna e externa, é um fato que a Bíblia não é o único livro sagrado utilizado por religiões, né? Nesse sentido, talvez pese sobre a gente, nós cristãos, né, a responsabilidade de defender o nosso livro. Ou seja, por que nós usamos a Bíblia, esse livro que nós temos, né, esse conjunto de livros, e não algum outro livro que tenha por aí, que apresente um Deus ou, sei lá, outros deuses, outras divindades?
Essa pergunta é interessante porque é inegável que o cristianismo, ele, para si mesmo, uma exclusividade. A exclusividade do Deus apresentado na Bíblia, a exclusividade do cristianismo. E por quê, então, e a Bíblia, e não qualquer outro livro que diz também ser sagrado, né? E aí a gente vai ter que fazer um pouquinho aqui de um estudo de religiões comparadas, não tão profundamente, mas é importante a gente ter isso em mente, né? E a primeira coisa que a gente pode dizer é que os povos antigos, eles precisavam de alguém, de um Deus, para resolver seus problemas. Tá? Por isso, você tem muitos escritos no Egito, na Babilônia, na Mesopotâmia, enfim, no mundo antigo ali, né, que circundava Israel, muitos deuses de família, né? A gente tem até um caso desses narrado em Gênesis, né, quando Jacó sai fugido lá de Labão, pega suas esposas, né? E uma das esposas de Jacó pega o ídolo da família e esconde, né? A gente fica pensando, puxa vida, mas Jacó é ídolo da família e tal, a gente fica meio sem entender, né? Mas era comum fazer o quê? Era comum. Era comum, é a vida, era assim e pronto. Então era muito comum ter deuses da família. O padroeiro. E deuses que fariam o trabalho do homem, né? Mas, na verdade, tinha uma jogadinha aí, né? Deuses que fariam o trabalho do homem em certo sentido, né? Porque alguns homens eram tidos como deuses. Por exemplo, o faraó. Então, o faraó era um deus. E os homens tinham que trabalhar para Deus. Ora, então, a população toda tinha que trabalhar para Deus e Deus era o faraó, né? Porque os deuses estavam muito cansados de terem criado o mundo, os deuses já estavam cansados de terem que... de certa forma, sustentar o universo, então o mínimo que o homem podia fazer era servir os deuses, ou seja, um bando de escravos que ia servir o rei, o monarca, que era também Deus. A gente vê isso com o faraó, né? Só que era preciso manipular esses deuses, por exemplo, o caso de Baal também no Antigo Testamento, né? Era preciso manipular esses deuses, a gente tinha que oferecer alguma coisa para esses deuses, né? E geralmente essa coisa era dada para algum líder religioso ou líder político, né? E eles tinham o domínio da população. Isso não mudou muito ainda nos dias de hoje, né? Uhum. Então, essa é a questão básica da idolatria, né? Então, a idolatria, na verdade, não é tanta adoração de imagens. A idolatria é você criar um deus para satisfazer os seus desejos pessoais, né? E, nesse caso, nós mesmos podemos correr o risco de fazer do nosso deus um ídolo. Se a gente só chega para ele: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou jejuar mais, eu vou dar mais oferta, eu vou cantar mais, eu vou mais na igreja, a gente está fazendo Deus um ídolo, né? A gente está tentando manipular Deus, e Deus mesmo impede a sua própria manipulação, né? E aí eu empresto um pouco ali o conceito do nosso amigo Feuerbach, que no século XVIII já ele disse que Deus é a projeção dos direitos humanos. E quando a gente fala de teologia, na verdade a gente está falando de antropologia. Quer dizer, toda vez que a gente fala de Deus, na verdade a gente não está falando de Deus. A gente está falando dos nossos desejos materiais projetados em um Deus. Se eu quero uma boa colheita, para eu assegurar a minha sobrevivência nesse mundo hostil, eu tenho que continuar fazendo sacrifícios para o meu Deus. Porque se eu não fizer sacrifícios para o meu Deus, ele vai estar sempre em ira contra mim. E eu preciso apaziguar a ira desse meu Deus para ele continuar me dando boas colheitas. Então não é porque eu amo este Deus. É simplesmente porque eu quero ficar de barriga cheia quando todas as outras tribos do mundo estão tentando eliminar a minha, né? Então, vejam, então nós temos uma manipulação divina, nós não temos um relacionamento com a divindade. É um toma lá, dá cá, né? Então, esse Deus, essa divindade, é apenas um ídolo, um meio da gente conseguir as coisas, né? Nesse ponto, eu concordo plenamente com Feuerbach, né? Porque, no fundo, todo mundo quer um pouco de conveniência, mas ninguém quer mudar de vida. Então, se você pega as narrativas desses povos antigos, babilônicos, mesopotâmicos, persas, dificilmente você vai encontrar um Deus que vai exigir uma mudança de mentalidade, uma mudança de coração, uma mudança de caráter. Ele vai exigir que você continue fazendo seus rituais, porque, na verdade, a grande jogada, o que que é? Quando você dá um presente para os deuses, você não joga para o alto, esperando que o Deus agarre ali o seu presente. Você dá para algum, como eu disse antes, para algum líder religioso, algum líder político. Então, uma estratégia de manipulação de massas também, né? Só que a Bíblia, ela é diferente. A Bíblia apresenta um Deus que não vai querer ser manipulado. A Bíblia apresenta um Deus que vai querer mudar a nossa maneira de pensar. A Bíblia apresenta um Deus que vai querer mudar nossa maneira de ver o mundo, e a Bíblia vai querer mudar nossa maneira de ver as pessoas, né? A Bíblia é o único escrito ali do Antigo Oriente Próximo que põe a dignidade humana no mais alto lugar, né? A Bíblia vai dizer o seguinte: você quer me servir? Então sirva o seu irmão. Não adianta nada, falando de novo de Isaías, Amós e Miqueias, né? Não adianta nada me oferecer sacrifício se você explora a viúva, se você oprime o órfão, se você expulsa o estrangeiro. Isso não existe em nenhuma literatura. Então Deus, Yahweh, é um Deus que vai mudar a nossa forma de ver as pessoas, de ver o mundo, né? Inclusive, Paulo vai falar isso, né, em Romanos 12:1, né? Mudem a forma de vocês pensarem continuamente, né? Deuteronômio vai tratar sobre isso, Isaías vai tratar sobre a falsa religião, Jeremias vai tratar sobre a falsa religião, né? O Novo Testamento inteiro, Jesus então, né? Paulo vai dizer para desenvolvermos a nossa salva com temor e tremor. Isso significa o quê? Uma evolução constante. Não existe vida cristã. A Bíblia nos apresenta isso. Você tem que mudar constantemente. Ah, mas eu já fiz algo bom ontem. Não adianta. Hoje você é pecador de novo. Continue mudando. Mude a sua maneira de pensar. Mude seu coração. Mude seu caráter, né? Então, salvação... para os outros povos, o que que era? Era você ter colheita, colheita e colheita. Salvação na Bíblia, o que que é? É um relacionamento constante com a divindade, né? Com Deus, entendeu? Isso não existe nenhuma outra, em nenhum outro escrito religioso, né? Salvação não é só comida na mesa. Salvação não é só uma mudança futura de endereço. Hoje eu estou na terra, amanhã eu estou no céu. Salvação começa aqui agora com um relacionamento profundo e íntimo com Deus. Por isso que Jeremias vai falar de um coração de carne, né? Outra coisa, a nova aliança. O que é aliança? Aliança é o relacionamento de Deus com seu povo. Nas outras religiões não existe relacionamento. É um toma lá da cá. Por quê? Porque os reis... os faraós, eles estavam interessados no que o povo podia dar para eles. Eles queriam ser servidos. A Bíblia apresenta um Deus que veio servir. A Bíblia apresenta um Deus que veio salvar. A Bíblia apresenta um Deus que muda do templo de Jerusalém e corre atrás do seu povo. Tudo bem, a gente sabe que Deus está em todo lugar, mas aqui a imagem... qual é o princípio? Deus sempre vai atrás do povo. Não é o povo que procura Deus. Em qualquer outra religião, é o povo que vai procurar o seu Deus para obter algum benefício. A Bíblia apresenta um Deus que mostra que o povo não queria absolutamente nenhum tipo de relacionamento com Deus, e Deus insiste em ter um relacionamento com a sua criação. O Deus apresentado na Bíblia não tinha necessidade nenhuma do ser humano. Deus se bastava a ele mesmo. Deus quis criar a humanidade. Deus quis criar o ser humano. Enquanto que nas outras narrativas da criação da humanidade, os deuses precisavam dos homens. Mas precisavam em que sentido? Para serem explorados, para continuarem dando tudo para os reis, para os faraós, para os monarcas, para os sacerdotes. Então eles precisavam do ser humano. Deus não precisa do ser humano, né? Então Deus quis criar o ser humano para quê? Se Deus não precisava do ser humano, para ter um relacionamento profundo, íntimo e pessoal com a sua criação. Isso é inédito, né? Isso nós não temos em nenhum outro livro do mundo antigo.
E você falou sobre direitos humanos, sobre como a Bíblia mudou esse relacionamento entre o homem e a divindade. A gente pode até ver que, por exemplo, hoje quando a gente fala de direitos humanos, de direitos, a gente sempre pensa na questão trabalhista, por exemplo, os direitos de um trabalhador. A gente pode dizer que, por exemplo, o quarto mandamento dizer para ter um dia de descanso, para você não se matar de trabalho, pode refletir justamente a visão que Deus tem.
Exato.
Sobre a sua criação, né? Ele não quer que a gente se
acabe,
né? Se acabe.
Perfeito.
Nas obras, sendo que o próprio Deus, quando está fazendo suas obras, ele separa um tempinho para apreciar o que ele fez, para usufruir o que ele fez. Então, de fato, a Bíblia ela tem essa visão, né, de que tem um relacionamento ali em que esse ser que foi criado à imagem de Deus, ele precisa gozar dessas características que vieram, né, de Deus. Né? E as outras religiões, parece que elas põem uma divisão bem clara em o que é o divino e o que é o humano. E parece que um não pode gozar muito do que o outro lado tem, não é isso?
Exato. Além disso, tem um outro aspecto que em todas as outras narrativas, documentos religiosos dos outros povos, em geral nós temos deuses orientais. Os deuses orientais, eles são apresentados de maneira infinita, sendo infinitos, mas distantes, ou seja, são deuses apenas transcendentes. Eles nunca estão com o ser humano. Estão sempre nas nuvens. Eles não interagem. Por outro lado, nós temos algumas outras narrativas dos deuses ocidentais, e eles são mais pessoais. Só que eles são deuses que apresentam os mesmos defeitos e os mesmos vícios dos seres humanos, né? Agora, o deus bíblico é o único apresentado de forma infinita, ou seja, transcendente, como os deuses orientais, mas pessoal, como os ocidentais, só que sem as falhas humanas. Então, Deus é o Deus imanente e o Deus transcendente, que é o que vemos, por exemplo, na narrativa da criação de Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis 1, Deus soberano que cria o céu e a terra com o poder da sua palavra, e Gênesis 2, que está praticamente pisando na terra junto com o ser humano, pega o barro, molda o barro, suja suas mãos para criar o homem. Percebe? A imanência, a transcendência de um Deus infinito, porém pessoal, né? E Deus não é um Deus conveniente. Em que sentido? Deus não se deixa manipular, né? Não é com meia dúzia de rituais que você vai agradar a Deus. O que agrada a Deus, que é? Um coração contrito, um coração quebrantado. Ora, é muito mais difícil você ter um coração contrito e quebrantado do que você ir lá, você pecou, você faz uma oferenda, você não tem a menor consciência de pecado, você não tem a menor consciência de querer mudar de vida. Mas você faz lá o ritual XYZ e tá tudo certo. Não. Deus prefere um coração quebrantado, um coração contrito, do que um cara que vai lá todo dia fazer sacrifícios, que não entendeu nada, não tem a consciência de quem ele é, não tem a consciência de quem Deus é, e não tem a consciência do estado da sua relação com Deus, né? Então é um cara inconsciente, que, como todas as outras religiões, apresentam suas divindades. Eu não estou nem aí para quem você é, meu filho. E você também não queira tentar ter um relacionamento comigo. Só fica aí na sua vidinha mecânica e apresenta os seus rituais, as suas oferendas, que está tudo certo. Enquanto que Deus, o Deus bíblico, não exige uma mudança de mentalidade, de coração e de caráter. Por isso que eu creio no Deus bíblico, por isso que eu creio na Bíblia, e não em outros escritos religiosos.
É, Emílio, tu citaste antes o Marcião, na tentativa da formação do cânon do Novo Testamento, e citou aquele problema dele dividir o Deus do Antigo e o Deus do Testamento. E aí, essa visão, ela persiste ainda até hoje. Tem muita gente ainda que hoje olha o Antigo e o Novo Testamento e não vê muita ligação entre eles dois e acha que Deus mudou completamente de um testamento para o outro. Mas eu acho que é mais um problema de leitura do que um problema do texto, né? Você está falando, por exemplo, de sacrifício. A gente vê bem nítido isso. Deus institui os sacrifícios, o homem vai lá, falha em cumprir os sacrifícios, Deus repreende, às vezes pune os sacrifícios, e aí quando o homem, às vezes, aparentemente se endireita e presta o sacrifício, mas presta de forma mecânica, como você falou, aí Deus vai lá, se comunica com o povo para manifestar que ele não está feliz com aquilo ainda, e aí o homem diz assim, ah, mas eu estou fazendo sacrifícios. Aí Deus diz, mas eu me comprazo não nos sacrifícios, sim no coração contrito. Então, assim, no fundo, a mensagem que o sacrifício quer passar, o que eu estou querendo dizer é, no fundo, parece que o ser humano tem um desejo por esse Deus que não é tão complexo, né? Por esse Deus mais toma lá da cá, como você falou, né? Porque o ser humano tem a oportunidade...
O ser humano é mecânico.
Sim, esse é o ponto que eu tô querendo chegar. O ser humano tem a oportunidade de ficar de se relacionar com um Deus verdadeiro, um Deus vivo e verdadeiro, e aí ele acaba caminhando para essa religiosidade mecânica, né?
Então, a questão grande é o seguinte, muitas vezes a gente não consegue distinguir forma de norma. Embora a forma do Antigo Testamento tenha mudado no Novo, os princípios são exatamente os mesmos, né? Provavelmente, na data que esse podcast for lançado, nós já teremos no site do Bibotalk um texto meu falando justamente sobre essa interpretação do Antigo Testamento e por que a lei ainda hoje vale para os cristãos. Né? E aí eu dou alguns exemplos. O que o sacrifício significava? Quando eu ia lá no Antigo Testamento oferecer um bezerro ou qualquer outro animal, eu deveria estar plenamente consciente dos meus pecados, ou seja, eu antes de oferecer o sacrifício, eu ofereço o sacrifício por quê? Porque eu me dei conta de que eu sou pecador. Por que eu me dei conta que eu sou pecador? Porque eu estou diante do Deus Santo. Tanto é que o nome da tenda era o que? Era a tenda do encontro. O encontro do quê? Dos pecadores com o Deus Santo, certo? E esse Deus Santo está no meio do seu povo. Tanto é que o tabernáculo ficava no meio da composição das 12 tribos de Israel, né? Então, em cada quadrante, você tinha 3 tribos, fazendo um total de 12, e o tabernáculo no meio. Qual é a realidade espiritual disso? Deus está no meio do seu povo, e a tenda, em hebraico, chama o lugar do encontro, né? O encontro da santidade com os pecadores. Ora, quando eu me encontro, eu, pecador, diante da santidade, é impossível que eu não veja, que eu não observe que eu sou pecador. Quando eu levo esse choque de realidade que eu sou pecador, eu não tenho outra alternativa senão me ver livre do pecado. Como é que eu me vejo livre do pecado? Fazendo sacrifício. Por que o sacrifício? Porque o pecado gera a morte. Qual é o meio mais visível e físico de explicar para um povo que não tem a mínima abstração que o pecado gera a morte? Você mata alguém. Mas por que matar alguém? Deus não quer um sacrifício humano. Olha, então põe um animal. Qual é o simbolismo aí? A vida está no sangue, a gente lê em Levítico, certo? Cada vez que um animal morre, o seu sangue se esvai, a vida se esvai. Por que a vida se esvai? Porque o salário do pecado é a morte. Ora, se eu sacrifiquei é porque eu me dou conta do meu pecado. Se eu não me dou conta do meu pecado, eu posso fazer quanto sacrifício eu quiser. Isso o próprio Antigo Testamento está falando. Esse princípio, essa verdade teológica continua no Novo Testamento. Um outro exemplo, né? Eu já dei esse exemplo em outros episódios, mas sempre vale a pena contar de novo, né? Em Êxodo 29, se eu não me engano, tem o mandamento: não cozerás o cabrito ou o bezerro no leite da sua própria mãe, né? E aí a gente olha para isso e fala, caramba, né? Acho que Deus está proibindo a gente de comer cheeseburger, né? Porque não pode misturar carne com leite. E queijo é leite cozido, né? Ou então não pode comer estrogonofe, porque tem carne e creme de leite, né? Então, puxa vida, então não vou comer estrogonofe, não vou comer cheeseburger, vou estar agradando a Deus. Mas o princípio por trás da forma, o que que é? É só não cozinhar o cabrito no leite da mãe? Tá bom, galera, não vamos mais fazer cabrito ao molho de leite, ao creme de leite. E aí a gente vai agradar a Deus. Não, isso é só a forma. Qual é a realidade espiritual, a realidade teológica? O leite da mãe representa o que para o bezerro? A vida. Ora, se ele foi cozido no leite da mãe, ele morreu em algo que supostamente deveria dar a vida para ele, certo? Ou seja, transformamos algo que deveria dar a vida em uma coisa que gerou a morte. Quer ver como esse mesmo princípio teológico de Êxodo, essa lei ainda está válida para nós? Não cozer o bezerro no leite da sua mãe? Tiago, na sua carta, ele vai falar o seguinte sobre a língua. A língua, ela foi criada para abençoar. Mas nós podemos também amaldiçoar. E cada vez que nós amaldiçoamos, nós estamos transformando algo que foi dado para a vida, bênção, em algo que gera a morte, maldição. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Mudamos a forma do cabrito e do leite para a língua, mas a realidade teológica, a realidade espiritual, continua a mesma, válida. Ou seja, a lei ainda está válida para os cristãos hoje. Sob outra forma, mas o princípio continua o mesmo. Levítico, o último exemplo, aí eu paro. Levítico fala para não fazer tatuagens, mas não é tatuagem. Primeiro que tatuagem é uma péssima tradução. A Bíblia fala para não, em Levítico, para não fazer marcas no corpo. Essas marcas, o que que era? Pegar uma faca e riscar o corpo. Ora, o que, que isso significa? Estudando um pouco do contexto histórico e religioso da Palestina nos tempos do Antigo Testamento, a gente descobre que alguns povos, eles tinham o costume de marcar o corpo, né, que depois ficava cicatrizado, né, e isso era honra, era uma honra e culto aos mortos, certo?
Uhum.
Vamos, então essa é a forma. Deus proíbe isso. Por quê? Porque Deus é o autor da vida. Não faz o menor sentido, e não faria o menor sentido, alguém que crê no Deus da vida fazer marcas no seu corpo que virariam cicatrizes para honrar e cultuar os mortos, porque Deus é o autor da vida. Então isso significa que não podemos fazer tatuagens e não podemos pegar um pedaço de faca e rasgar a nossa pele? Não, não é isso que Deus está proibindo. Claro, se você pegar uma faca e cortar a própria pele, bom, aí o problema é outro. Né? E tatuagem é uma questão puramente de você falar com seu pai e com a sua mãe. Se você é maior de idade e se sente bem com isso, faça. Se você não se sente, não faça. Não é pecado e não é não pecado. Né? Isso é uma questão puramente entre você e você. Né? Então, qual é a grande realidade espiritual? Deus é o autor da vida. Né? E nós não devemos carregar conosco a morte. Simplesmente. Ah, então, Alexandre, eu não posso então andar com correntinhas de caveirinhas porque eu estou carregando a morte? De novo, nós temos que transcender essa literalidade bíblica. Né? A Bíblia não está falando de forma. É que a Bíblia foi escrita para um povo, o povo hebreu, num primeiro momento, que não tinha a menor condição de fazer abstrações como nós fazemos hoje. Deus habita no seu coração. Um hebreu jamais entenderia isso. Deus está no meio do seu povo. Como assim está no meio do seu povo? Eu não estou vendo? Ah, não. Ah, tá, o tabernáculo está lá. Então Deus está no meio do seu povo. Ah, o templo está lá. Deus está no meio do seu povo. Né? O povo hebreu não fazia abstração. Qual é a melhor forma? Não façam marcas que honrem os mortos, porque Deus é o autor da vida. Então esse princípio permanece no Novo Testamento também. Né? Nós devemos carregar a vida e não carregar a morte. Né? Então tudo isso, vejo, né, que não tem diferença nenhuma entre o Antigo e o Novo Testamento. A única diferença é a forma. No Antigo Testamento temos uma forma, no Novo Testamento temos outra forma. Mas o princípio, a aplicação, a realidade espiritual e a verdade teológica nunca mudaram, continuam as mesmas. Então é por isso que eu creio na Bíblia. Ela é coerente no que ela se propõe a ensinar.
Eu não tenho as palavras certas para ajudá-los, mas este livro aí tem.
A gente tem aí um resumo que você fez da formação do cânon do Antigo e a formação do cânon do Novo Testamento. Ambos marcados por crises, por problemas, que são usados, essas crises e problemas, às vezes como acusações de que a formação desses dois cânons seriam aleatórias, seriam contraditórias.
Que não se sustentam.
E aí a gente vê que, na verdade, todos esses problemas, e ficou bem claro na tua exposição, eles até servem de prova, porque a gente consegue ver um Deus soberano guiando todas as coisas históricas, todos esses problemas históricos, ou seja, ele criando um jeito de lidar com esse povo de Israel que você citou, não ser bom com abstrações. A gente vê um Deus num grau de relacionamento que está disposto a, eu vou usar esse termo, descer ao nível do seu interlocutor para fazer com que a mensagem dele, a mensagem de salvação dele, desde Adão até o último crente a ser salvo, para que essa mensagem seja clara. E isso você usou como argumento para explicar por que a Bíblia é o nosso livro sagrado, e não o Corão e não, sei lá, outros livros. Porque só esse livro, ele é o relato da revelação de um Deus que está descendo, vou usar essa linguagem, né? Ele está descendo até nós, se revelando de uma maneira que a gente possa entender. Seria essa uma boa síntese para tudo que a gente ouviu agora?
Perfeitamente. Perfeito.
Então, pessoal, estamos chegando mais ao fim de mais um episódio e é sempre um prazer ouvir o Milho falando. A gente fica aqui calado, ouvindo, tentando absorver ao máximo e sempre querendo mais. Mas, infelizmente, chegou ao fim, né? Vamos ter que parar aqui, senão vão ser diversas e diversas horas aqui gravando. E poderia ter até um 3.2, mas acho que fica para uma outra ocasião. Então, Milho, se tiver mais alguma coisa assim, alguma conclusão para dar, uma sintetizar assim tudo, ou deixar alguma palavra assim para os nossos ouvintes quanto à escritura, né, ao cânon, à sua inerrância, à inspiração, algo que você acha interessante para os nossos ouvintes.
Ok, bom, as minhas considerações finais é que a Bíblia é um livro altamente, plenamente confiável. Né? Nós tentamos abordar a historicidade da Bíblia, a sua formação, e não tem muito o que acrescentar no sentido de cada vez que nós ouvimos testemunhos de alguém que leu a Bíblia com o coração aberto, com a mente aberta, com aquela disposição de querer mudar, não há como dizer que são apenas palavras que mudaram aquela pessoa, né? A ação de Deus por meio da sua palavra mudou, né? É por isso que eu continuo crendo na Bíblia, por isso que eu continuo estudando a Bíblia, por isso que eu continuo pregando a Bíblia, né? Porque é nela que encontramos as palavras da vida eterna, e quando eu digo vida eterna, como o próprio Jesus diz, é o conhecimento, o relacionamento íntimo e pessoal com esse Deus que nos salvou, revelado nas Escrituras Sagradas, que chamamos de Bíblia. Então, leia a Bíblia, medite na Bíblia, confie na Bíblia, e Deus certamente vai mudar a sua vida, como mudou a mim e como mudou de milhões e milhões de pessoas ao longo de toda a história e do mundo.
Milho, de salvação e vida eterna, toca para mim num ponto que é central e num ponto que a gente vê hoje em dia, principalmente pós essas nossas eleições aqui no Brasil. É um aspecto que se perde muito, porque a gente vê muito a nossa fé, as nossas escrituras sendo usadas dentro de um contexto de argumentação política e ideológica. Então eu vejo muito isso em muitos grupos, as pessoas usando o cristianismo como sinônimo de conservadorismo, sinônimo de uma ideologia, e o melhor argumento que eles têm para defender a Bíblia e o cristianismo é que a Bíblia e o cristianismo fundaram o Ocidente. Eu finalizaria dizendo, meu amigo, isso não é nada. A Bíblia e o cristianismo revelam a mensagem que liga um homem ao seu Deus, ao seu Criador. Então, construir um Ocidente, construir uma cultura não é nada frente a esse poder de ligar o homem de volta ao seu Criador, restaurar a imagem dele em nós. Para mim, esse que é o grande trunfo a ser exaltado nas Escrituras.
Eu iria mais longe dizer que uma sociedade judaico-cristã, na verdade, nunca existiu. Mas isso é um outro podcast.
Aí os conservadores já estão pulando essa hora.
Não, eu digo somente que nunca existiu uma sociedade cristã. Sociedade, estou falando igreja.
Sim, sim.
Nunca existiu uma sociedade que viveu plenamente de acordo com o que Jesus mandou.
Sim. Olha, nesse sentido,
se ninguém nunca viveu de acordo com o que Jesus mandou, nós não podemos dizer que é uma sociedade cristã. Existe uma cultura cristianizada.
Isso.
Mas aí a gente entra no mesmo problema que o profeta Isaías e que o profeta Jeremias, Amós, Miqueias relataram, tá?
Sim.
O problema de manter ter a mecânica moralista, a mecânica ritualista, mas sem necessariamente mudar o coração e a mentalidade.
Milho, a gente está 3 episódios que os nossos ouvintes pedidos sem a bênção. Faça o favor, Milho, de despedir os nossos ouvintes de forma abençoada, por favor.
Que o Senhor abençoe e guarde a todos os nossos ouvintes, que o Senhor encha os nossos corações da plena consciência da soberania de Deus, da nossa pecaminosidade e qual é o estado do nosso relacionamento com Ele. Que estejamos todos dispostos a cada dia a renovar as nossas mentes e os nossos corações, para que tenhamos a vida eterna, o relacionamento íntimo e profundo com o Senhor que nos criou. Amém.
Amém.
Amém. Amém.